de coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Eu confesso, já estou cansado de ser enganado com tanto cinismo.
Voltando no bloco, no segundo bloco do Vamos à Luta, com o clássico dos trabalhadores, Massa Falida, em homenagem a todos nós que estamos aqui ligados hoje no Vamos à Luta, com a presença memorável do ministro José Dirceu. Companheiro José Dirceu, no primeiro bloco a gente falou por uma série de temas e eu gostaria de agora abordar um tema que a mim é muito caro. Eu sou advogado aqui na cidade de Curitiba, fui advogado da vigília durante os 580 dias em que lá ficou resguardado o presidente Lula. Ele saiu no dia 9 de novembro, assim como você, por uma decisão do STF. Eu queria abordar um tema que, posteriormente à saída de vocês, eu e mais um grupo de inúmeras pessoas muito valentes aqui da cidade, vamos fazer uma série de intervenções periodicamente, todas as quartas-feiras, em frente à sede do Ministério Público Federal. A gente fala muito de reforma administrativa, reforma tributária, a gente fala de uma série de reforma política, mas, assim, na qualidade de povo e de militante do partido, eu queria saber se a gente vai poder falar de reforma judiciária, se a gente vai poder falar, a partir do momento de falar de reforma judiciária, de falar de todas as outras reformas que todo esse campo tão caro para nós, né, a reforma do sistema carcerário, a reforma de tudo isso, a Lava Jato que ela fez ao acabar com o devido processo legal e com mais uma série de abruptas coisas que fizeram, ela retirou de nós. Então não é questão do Lula ou do José Dirceu, a questão é tirar direito e tirar garantia. Eu, e como todo bom brasileiro que pode ter um mínimo de razão, como que a gente faz para voltar a ter direitos, José Dirceu?
Veja bem, Magal, na Constituinte se discutiu quem era a Polícia Judiciária da União e dos Estados. A Polícia Federal e Civil, quer dizer, que faz a investigação, ou o Ministério Público. E por larga maioria se aprovou o que era, do ponto de vista do direito, sistema judicial, o mais lógico, que quem acusa não pode investigar, que quem investiga não pode acusar, que cabia ao delegado da Polícia Federal, ao delegado civil, presidir o inquérito. Mas veja bem, mas se deu ao Ministério Público o controle externo da polícia, do sistema penitenciário e a fiscalização do inquérito. O procurador ou promotor pode demandar do juiz que não está sendo ouvido testemunhas, que se está protelando a perícia, que as provas não foram recolhidas, que os réus estão, vamos supor, ocultando bens. Eles podem, inclusive, propor a troca do delegado, pedir impedimento do delegado. Então o Ministério Público estava no lugar certo. Em 16, por causa do PT, do antipetismo, já no bojo do golpe, o Supremo dá ao Ministério Público não só o poder de investigação, que é uma... Eu conheço bem o caso, porque foi no caso do sequestro e assassinato do Celso Daniel, e o advogado era e é o mesmo, o meu advogado. No caso de Celso Daniel, Roberto Pudlow. Eu conheço profundamente esse caso. Aí o Ministério Público ganhou o direito de fazer escuta telemática, telefone, de ter guardiões. Ganhou o direito de fazer procedimentos criminais, investigatórios, sigilosos, são milhares. Ou seja, transformou o Estado policial. E a Lava Jato era a ponta de lança desse sistema que eles começaram a montar com um projeto político para o país. Primeiro de destruir o PT, destituir a presidente da República, levar o Lula à inelegibilidade e eleger o Bolsonaro, porque eles apoiaram o Bolsonaro abertamente contra o Haddad. Então o que nós assistimos no Brasil foi a partidarização e o uso da justiça com fins políticos, né? O direito do inimigo, né? Nós fomos transformados em inimigos e eles montaram, a partir de um problema real, que é a corrupção, com todas as condições que os nossos governos deram para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a CGU, para o COAF, para a AGU, leis, inclusive, que nós aprovamos, algumas equivocadas, como a da ficha limpa, que não atinge o PT, porque se você olhar a lista dos partidos que são, tem candidatos atingidos pela lei da ficha limpa, o PT está lá por último. Não é nem um problema do PT, é um problema da democracia, como foi o problema da Lava Jato. Então nós precisamos fazer uma reforma do Poder Judiciário, uma reforma do Ministério Público. Aliás, ministros do Supremo e do STJ estão pedindo uma reforma do papel do Ministério Público. Tem que rever o papel do Ministério Público. Eu acho que há até consciência disso já no Congresso Nacional e amplo setor da sociedade brasileira. Então, eu estou de acordo que nós precisamos fazer essa reforma do Judiciário. Precisa repensar o Poder Judiciário. Se você olhar os tribunais de justiça, né, são verdadeiros, né, mastodontes. São Paulo tem 330. É preciso repensar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Porque a vitaliceidade ou mandatos, a indicação como é hoje ou outro sistema. Entendeu? O Supremo só como corte constitucional ou com as atribuições que ele tem hoje. O STJ, é preciso os concursos públicos, os critérios. Por que que não se usa o Enem para concurso público, serviço público, federal, estadual e municipal também? Porque esse critério de concurso e meritocracia favorece as altas classes médias, os filhos daquele que pode estudar nas melhores escolas, não trabalhar, entendeu? Com raras exceções, consegue. Fora os critérios político-ideológicos que vão permeando esses poderes, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, seja a magistratura, entendeu? Então nós precisamos realmente fazer esse debate no país. É um debate difícil, mas é preciso fazer, como sobre as Forças Armadas, porque as Forças Armadas evidentemente não se submetem ao Poder Civil. Até foi preciso que o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, declarasse que não tem poder moderador no Brasil, porque eles estavam começando a veicular que eles eram poder moderador no país. Eles querem arbitrar a política no Brasil. Não pode, não é papel das Forças Armadas. Porque a partir da garantia da lei da ordem, dos poderes constituídos a pedido de um deles, eles querem se impor como árbitro da política nacional. Daí, a vetar, como eles vetam abertamente, a esquerda, os socialistas, mas isso não é democracia, então. Mais do que isso, a média dos oficiais das Forças Armadas pensa como Jair Bolsonaro. Basta ler o livro Depoimento do Vilas Boas, ou ler, não esse artigo de hoje, do General Mourão, mas o anterior, que alguns meses ele publicou, que ele repete o que o Bolsonaro fala, em outras palavras, sobre meio ambiente, sobre terras indígenas, sobre reforma agrária, sobre homossexualismo, sobre os Estados Unidos, sobre pandemia, sobre a China, repete. O que não quer dizer que não haja diferenças, tensões, porque à medida que as Forças Armadas começam a participar de governo, porque não adianta dizer que as Forças Armadas não participam, né? Então para de falar general, abandone os títulos de general, de coronel, de capitão, de major, de brigadeiro, de almirante. São as Forças Armadas, fora a participação direta no golpe, né? Depois do golpe, e essa coisa gravíssima, que é o serviço de inteligência, os militares, esse GSI é uma aberração. Isso precisa ser extinto, precisa ser reformado, no mínimo ser reformado. Porque agora eles querem controlar o sistema de inteligência do país, que tem que ser civil, como o Ministério da Defesa tem que ser civil. Se criou o Ministério da Defesa para o poder civil exercer o poder, e não os militares exercerem. E olha que os militares não podem reclamar de nada. Eles têm hospitais próprios, escolas próprias, apartamentos e casas, clubes próprios. Agora ganharam 23% de aumento no governo Temer, 43% de aumento no governo Bolsonaro. Tem recurso, agora mesmo deram um terço dos recursos para investimento para o Ministério da Defesa. Ganharam ajuda de custo, verba de representação, gratificação de habilitação. E nós conhecemos o risco que essas regalias, que esses privilégios levam pelas histórias dos desembargadores, da magistratura, do Ministério Público. Então eles estão reclamando do quê? Agora, se você entrega a arma para... É militar aquele que opta por ser militar. Então ele já sabe que não vai poder fazer polícia. E vai ter que ir para quarentena. Para a Polícia Federal, para a Polícia Militar, para o Ministério Público, para a magistratura e para os militares das Forças Armadas para participar da vida política do país. Porque eles recebem um poder que não pode ser exercido na política. E se eles recebem a arma, nem pensar em fazer política. É o monopólio da violência, está na mão do Estado. O Estado entrega esse monopólio da segurança pública para as polícias, para a Polícia Militar e para as Polícias Civis. E para a Polícia Federal e a Polícia Judiciária da União. E combate o contrabando, né? Combate a prostituição, chamado tráfico de escravas brancas. Né? Em tese, o Brasil devia ter guarda de fronteira. Todos os países continentais têm guarda de fronteira, mas a proteção da fronteira do país, até expedir passaporte, controlar... As aduanas, as alfândegas dos aeroportos, também não sei se devia ser função da Polícia Federal, sabe? Mas precisa repensar tudo isso. Nós precisamos de outro, de repensar, porque na verdade nós devemos ter um Ministério da Segurança Pública, como temos. Não?
Foram unidos.
Não ficar no Ministério da Justiça. Devemos ter uma guarda de fronteira. E as Forças Armadas deviam ter uma força nacional. Não é a Forças Armadas fazer GLO. Foi um erro da Constituição. Nós devíamos ter uma força nacional, mas não essa, que essa tudo bem essa, mas uma institucionalizada, porque essa na verdade você copta, recruta, né, policiais e oficiais na PM e forma uma, como se fosse provisória. Você tem que ter uma Guarda Nacional permanente para essas questões, tirar as Forças Armadas dessas atividades. E as Forças Armadas têm que cuidar, elas são importantes, da defesa do país, claro. Dos recursos naturais, do ar, das fronteiras, do mar, certo? E ela precisa se modernizar, se profissionalizar, e precisa entrar na era, né, do 5G, da inteligência artificial, da guerra cibernética, entendeu? Porque o Brasil, ele tem que ter outro conceito de defesa nacional, né? Defender suas riquezas naturais, defender os interesses nacionais do país no mundo. Não deve se alinhar a nenhum país, deve optar pela coexistência pacífica, pela não intervenção, pela autodeterminação de cada país, né? Pelos respeitos à Carta das Nações Unidas. Muito, e nada de se aliar à OTAN, ao Comando Sul-Americano, à Aliança Democrática do Biden, ou antes a política do Trump contra a China. O Brasil já no passado teve uma política externa que era independente. O Lula deu continuidade e elevou essa política externa. O Juscelino já tinha criado a Operação Pan-Americana. O Jânio, política externa independente. E o Brasil participava dos países não alinhados, nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética na Guerra Fria. Né? E o Brasil se recusou a mandar tropas para a Coreia, mas a ditadura mandou para a República Dominicana para apoiar uma invasão, para sufocar uma revolta popular que estava garantindo a democracia. E deu como consequência uma ditadura na República Dominicana, depois, felizmente, derrotada.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.